Meus irmãos, boa noite, graça e paz do nosso Senhor Jesus. É uma alegria muito grande para mim estar com os irmãos aqui nessa noite, poder rever vários irmãos aqui, vários rostos, bastante familiares, também poder conhecer outros, né? Que bom rever aqui alguns rostos novos também. Louvado seja o Senhor, viu, pela vida dos irmãos, eu me alegro muito nessa noite. Também tem uma turma ali, né, de Sumaré, Deus abençoe vocês grandemente, viu, isso, que bom vê-los aqui também, né. Olha, irmãos, eu me alegro muito nessa noite por ver aquilo que o Senhor ainda continua fazendo nessa igreja. Como já foi falado há 20 anos atrás, que coisa, eu acho que nós estamos ficando velhos, né. Não, eu acho que vocês estão ficando velhos, eu não. Olha o Carlão está ficando velho, olha a cara dele, ó, dá uma olhada. Olha o Silvio, então, ó. Fala a verdade. Não. Na verdade, os irmãos parece que estão mais jovens, né? Olha só, e há 20 anos atrás, em 1999, a gente começou esse trabalho aqui, o Carlão se lembra, o outro se lembra muito bem. Nós viemos aqui aos sábados à tarde, junto com as moças lá da Fazenda Velha, as meninas ali que vinham dar aula para as crianças. E a gente se reunia num salão aqui na rua de trás, não sei quantos se lembram, né? Naquela rua ali de trás, era um salão que eram os cultos só para as crianças, aos sábados à tarde, estudos, né? Que as moças vinham dar para as crianças. E eu ficava andando pela rua aí, né? Junto com o pastor Claudinei, evangelizando, né? Muitas famílias, é aí que a gente fez os primeiros contatos. Depois começamos alguns estudos nos lares, e enfim, depois Deus foi fazendo a obra, até que surgiu esse templo aqui também, né? E louvado seja o Senhor, porque eu posso ver nessa noite que aquele que começou em vós a boa obra está cada vez mais aperfeiçoando vocês. Ele está completando essa obra que ele começou aqui nessa igreja há 20 anos atrás, e isso me alegra muito. Eu fico muito feliz nessa noite. Pastor Cacau, muito obrigado, viu, por esse convite. Louvado seja o Senhor pela tua vida. Eu me alegro muito por você, pela Natália, né, por vocês serem bênção aqui nessa igreja. E eu fico muito tranquilo, muito feliz sabendo que vocês estão aqui fazendo a obra do nosso Senhor. A Paula, irmãos, e as crianças, eles não vieram. As crianças estão com aquela tosse clássica dessa época, né? O Samuelzinho essa noite não passou muito bem, com muita tosse, Sarinha também não, e a Paula também não está muito bem, então por isso que eles não vieram. Mas a Paula manda um grande abraço também para os irmãos, manda um abraço carinhoso aí, e que os irmãos recebam também esse abraço. Um abraço lá da nossa igreja também, da Igreja Batista Bela Vista, aos irmãos, que o Senhor continue abençoando os próximos anos que virão. Eu tenho certeza que muitas outras bênçãos virão para os irmãos aqui. Eu tenho plena certeza disso, que o Senhor vai ainda derramar muitas bênçãos sobre essa igreja, sobre o ministério do pastor Cacau. Grandes coisas fez o Senhor por essa igreja, por isso nós estamos alegres. Grandes coisas o Senhor fará por esse povo, por isso nós nos alegramos ainda mais. Irmãos, eu convido vocês a abrirem as suas Bíblias, em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, nós vamos ler o versículo 11. Olha o canteiro aí, o canteiro. Continua a bênção, né, canteiro? Obrigado, irmão Wagner. 1 Tessalonicenses 5, o versículo 11. Nós vamos meditar nesse versículo, nessa noite. Diz-nos assim a palavra do nosso Deus. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, o versículo 11. Eu leio assim. Consolai-vos, pois, uns aos outros, e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Eu quero refletir com vocês nessa noite, especialmente nessa expressãozinha, nessa palavrinha que está aqui na minha tradução como reciprocamente, ou uns aos outros. Eu quero fazer alguns desafios para os irmãos, desafios esses que eu já tenho lançado à Igreja Batista Bela Vista também, O Senhor já tem colocado em meu coração esses desafios e eu vejo que são, assim, princípios bíblicos fundamentais, dos quais nós não podemos abrir mão. Nós, como igreja, somos uma família. Uma família que é composta por vários membros, por vários irmãos e irmãs, e uma família cujos membros se preocupam uns com os outros. Cujos membros vivem não para si mesmos, mas vivem uns para os outros. Eu quero chamar sua atenção nessa noite para essa pequena expressão, que é recorrente no Novo Testamento. Uns aos outros. Uns aos outros. Essa expressão, ela aparece mais ou menos 40 vezes no Novo Testamento. 40 vezes. E aproximadamente em 30 passagens ou em 30 ocasiões se refere a mandamentos diferentes. E ao final da mensagem eu vou ler alguns desses mandamentos relacionados à mutualidade, a uns aos outros. Nós lemos dois nessa noite aqui, consolai uns aos outros, edificai uns aos outros, mas há muitos outros ainda, orai uns pelos outros, amai uns aos outros, cuidai uns dos outros, enfim, perdoai uns aos outros. Depois eu vou ler aqui uma lista, não é uma lista completa ainda, mas para que a gente reflita sobre a importância disso. Irmãos, quantas pessoas entram em nossas igrejas? Quantas pessoas entram, eu digo em todas as igrejas, de maneira geral, entram com angústias em seu coração, entram com vários tipos de sofrimentos, e muitas entram sem serem ouvidas, ou às vezes sem serem percebidas. Muitas não são ouvidas, as suas dores, os seus clamores, os seus sofrimentos, às vezes muitos não se abrem. Muitos talvez não sabem o que está acontecendo na vida do outro. Quantas vezes eu vejo isso, que às vezes nós temos uma tendência, nós vamos à igreja, lá no culto do domingo à noite, rola o culto é uma bênção, né? Graças a Deus, mas aí a gente vai embora e a gente passa a semana toda sem ver um ao outro. Às vezes a gente vai lá no culto durante a semana, se tem o culto, e aí a gente vê talvez alguns irmãos ali, mas quantas vezes vai passando os dias, vão passando os dias, as semanas, e a gente não sabe como está o outro irmão, como está a vida do outro. A gente não sabe, às vezes, o que o outro tem passado. A gente não sabe as lutas, as vitórias, as derrotas, as dificuldades, as lágrimas. Nós somos uma comunidade, irmãos. A igreja é uma comunidade que cada qual não vive para si mesmo. Um deve viver para o outro, irmãos. Nós somos uma família. A igreja é uma grande família. A igreja Batista, Vida Nova, uma grande família, a Igreja Batista Bela Vista, uma grande família, a Primeira Igreja, uma grande família, e todas essas igrejas juntas, nós somos uma grande família. Nós não somos um clube, não somos uma ONG, não somos uma outra instituição, nós somos a Igreja de Cristo. E por isso, eu queria pensar nessa noite sobre o que é que a Palavra de Deus nos ensina. Nós que somos uma família, a família da fé, a família que foi comprada pelo sangue de Jesus, e nós não pertencemos a nós mesmos, nós pertencemos um ao outro. Então, que o Senhor fale conosco nessa noite, meus irmãos, que o Senhor fale comigo, assim como Ele já tem falado, e que Ele continue falando ainda mais. Irmãos, tem algo que tem incomodado meu coração cada vez mais, cada vez mais. Eu tenho falado isso já em alguns outros lugares, o que eu vou falar para os irmãos aqui. Irmãos, tem me incomodado, porque o amor está se esfriando cada vez mais. Essa é a grande verdade. Se a gente observar muito bem a nossa sociedade, o nosso mundo e até as nossas igrejas, nós estamos sendo cada vez mais egoístas, mais individualistas. De maneira geral, nós pensamos em nós, e só em nós, às vezes. Estamos muito preocupados com os nossos sonhos, com as nossas preocupações, com as nossas ambições, com os nossos projetos, com os nossos problemas. E às vezes nós não temos tempo, coração, para ouvir os outros, as dores dos outros. O amor, como disse Jesus, né? No final dos tempos, o amor de muitos iria se esfriar. E essa é uma realidade que nós temos visto. O amor está se esfriando. Mas, irmãos, a minha oração tem sido essa, que o Senhor aqueça o nosso coração. Que o Senhor aqueça a nossa fé, aqueça o nosso amor, aumente o nosso amor, um para com o outro. Eu li uma frase alguns dias atrás que dizia assim, e eu fiquei assim, refletindo nesse pensamento: uma casa se faz de tijolos, mas um amontoado de tijolos não é uma casa. Uma casa se faz com tijolos, mas um monte de tijolo não é necessariamente uma casa. Do mesmo modo, um ajuntamento de crente não é necessariamente um corpo de Cristo. Nós precisamos pensar muito bem o que significa comunhão. Comunhão. E o que significa comunhão e mutualidade? As duas coisas estão relacionadas. Comunhão e uns aos outros. Mutualidade é uns aos outros, né? É a gente viver intensamente, não só para nós, mas para o outro. Orar um pelo outro, consolar um ao outro, edificar um ao outro. Às vezes nós achamos, irmãos, que nós não somos responsáveis pelo outro. Quem é responsável é o pastor, o diácono, ou outra pessoa, mas eu não. Mas a Bíblia diz, esse texto diz, edificai-vos uns aos outros. Edificai, você é responsável, eu sou responsável, todos nós somos responsáveis uns pelos outros. Consolar uns aos outros. Você pode ser usado pelo Senhor para consolar alguém, para trazer o consolo para a vida de alguém. Então, olha só, eu quero aqui, em primeiro lugar, perguntar o que é comunhão. E, na verdade, eu quero dizer que assim, comunhão é muito mais do que algumas coisas, às vezes, que a gente imagina. O que é comunhão? Comunhão, por exemplo, é muito mais do que estar juntos. É mais do que estar juntos. Claro que também é isso também, mas é mais do que isso. Nós podemos estar juntos, como estamos aqui, mas isso não significa ainda que exista comunhão. Uma torcida pode se reunir para assistir um jogo de futebol. Eles estão juntos. Isso significa que há entre eles comunhão? Então, comunhão é mais do que estar juntos. Nós podemos estar juntos, olha que coisa, podemos estar juntos e ainda assim não haver comunhão. Além disso, comunhão é mais do que realizar programações juntos. Às vezes nós achamos assim, comunhão é a gente realizar coisas juntos, realizar programações, atingir metas, resultados, alvos, fazer campanhas, tudo bem, tudo isso é importante para a igreja, e claro, precisamos de comunhão para fazer essas coisas, obviamente, mas também comunhão é mais do que isso. Nós podemos realizar campanhas, realizar projetos, fazer programações, atividades, e ainda assim isso não significa que existe comunhão. As empresas também têm alvos, outras instituições também cumprem metas, realizam programações juntos. Isso, as pessoas juntas ali, isso não significa que existe comunhão entre elas. Outra coisa muito importante é que comunhão é mais do que relacionamentos harmoniosos. Tudo bem, para haver comunhão é necessário haver relacionamentos harmoniosos, pacíficos. É necessário que haja paz entre nós, mas uma coisa muito importante que a gente tem que entender. Comunhão não é só ausência de conflitos nos relacionamentos. Nós podemos viver em paz uns com os outros, mas isso também não significa que existe comunhão. O fato de que eu vivo em paz com todos, eu não tenho conflito com ninguém, não, eu não tenho dificuldade com ninguém, não há ninguém aqui a quem eu preciso perdoar, está tudo em paz, há muita harmonia e tal. Ótimo, 10, 10 por isso, maravilha, isso é muito importante. É importante para a comunhão também, sim, mas isso também não significa que existe comunhão. Comunhão é ainda mais do que isso. Então, o que é comunhão? Vamos ver aqui, eu quero mostrar que comunhão está relacionado com a mutualidade, com a vivência de uns aos outros. Se nós não vivemos uns aos outros, não há comunhão. Deixa eu me dar alguns exemplos aqui. Por exemplo, Atos diz que os irmãos eles se reuniam todos os dias, eles criam, estavam juntos. Eles estavam juntos, veja, é claro que é importante estarmos juntos. Nós não podemos viver uma vida isolada, precisamos estar juntos, como a igreja de Atos. Só que diz algo mais o texto, de Atos 2, verso 44. Eles tinham tudo em comum. Eles tinham tudo em comum. O termo aí que é usado para comum é o termo grego koinos, de onde vem a palavra comunhão. Koinos, comum. Koinonia, comunhão. Então eles tinham tudo em comum, ou seja, eles tinham uma vida em comum um com o outro. Eles dividiam a vida um com o outro. Conforme a gente lê em Atos, muitos vendiam lá as suas fazendas, propriedades, e eles consagravam aos pés dos apóstolos, não havia necessitado entre eles, havia ali o quê? Comunhão. E mais, diz Atos 2:42, que os irmãos da igreja ali, eles perseveravam na comunhão. Agora, olha o que significa a palavra comunhão. Olha o que significa koinonia. Significa comunhão, é cá, óbvio, né? Comunhão, claro. Comunidade, mas olha o que mais. Participação conjunta. Relação, relacionamento de intimidade. A igreja é um corpo onde existe relacionamentos de intimidade. O que significa quando eu tenho comunhão com o outro? Significa que eu sei o que passa na vida do outro. Significa que eu choro com o outro. Quando ele chora, eu choro. Quando ele ri, eu rio. Eu também eu dou risada. Quando ele precisa de uma palavra, eu vou lá ao encontro dele. Eu ligo para ele e digo, irmão, estamos juntos. Estou orando. Vou aí na tua casa tomar um café, né, Wagner? Aquele pão lá, né, de batata, Maria, guarda, reserva lá. Vou lá um dia. Olha só. Isso é comunhão. Comunhão, irmãos, é compartilhar. É isso. Comunhão é compartilhar a vida um com o outro. Nós podemos até estar juntos, podemos ter programações juntos, podemos realizar coisas juntos, mas se a gente não compartilha a nossa vida um com o outro, não existe comunhão. De fato. Então, olha aqui. A comunhão é prática da mutualidade. Isso é a comunhão. É quando a gente vive o que o Novo Testamento ensina uns aos outros. Olha a relação que existe entre comunhão e mutualidade. Comunhão, como eu disse, é a participação comum, a harmonia, eu dividir a vida um com o outro. E o que é a mutualidade? É a troca, é a reciprocidade. É a contribuição coletiva para o benefício comum dos membros. Então, é trocar uns com os outros. É compartilhar um com o outro. Agora, veja, o que a gente compartilha? Será que é só vírus? Gripe? Isso aí todo mundo compartilha, né? A gente compartilha isso aí já naturalmente, não é isso? Aqueles vídeos que às vezes a gente manda no WhatsApp, cheio de vírus, ô glória, cheio de bênção, né? É isso que a gente compartilha, né? Então, olha só. Não, legal compartilhar os vídeos, desde que não venha vírus junto e tal, né? Desde que faça algum sentido o vídeo também, né? Para a nossa vida, tudo bem. Mas, irmãos, nós somos chamados muito mais do que compartilhar vídeos ou mensagem de WhatsApp. Nós somos chamados para compartilhar a vida. Vivemos hoje no dia das redes sociais, não é isso? Você tem quantos amigos lá no seu Facebook? Outro dia eu descobri que eu tenho mais de 1.000. Nossa, quanto amigo eu tenho! Meu Deus, eu sou um cara cheio de amigo, olha só! Só que o nome dos caras nem sei quem são, né? Outro dia eu comecei a olhar uns camaradas, o que é isso? Eu nunca vi! Mas eu posso dizer que eu tenho mais de 1.000 amigos! É nada, irmãos. Amigo, irmão na fé. Comunhão, de fato, existe quando a gente vive junto, quando a gente senta, a gente chora, a gente dá risada, só são dois alas quando o Corinthians ganha, viu, senhor? Não vem esse negócio, é para a gente se alegrar com os que se alegram com o Corinthians, não. Mas tirando isso aí, irmão, vamos se alegrar com o outro. Vamos, olha lá, ele continua, né? Eu estou fazendo o teste aqui para ver se ele vai dar aquela risada, né? Irmãos, nós somos chamados a compartilhar. Compartilhar uns com os outros aquilo que Deus tem feito em nossa vida. Olha o que é mutualidade. Um certo estudioso do Novo Testamento explicou essa palavra, o termo mutualidade. Olha o que é. O termo mutualidade se refere às expressões recíprocas, ou seja, aquelas frases do Novo Testamento onde aparecem as palavras uns aos outros, descrevem situações em que o cristão A, olha só o que é mutualidade, é uma situação em que o cristão A faz algo pelo cristão B, e o B, por sua vez, se dispõe a fazer a mesma coisa em favor do irmão A. Olha só, é uma troca. É um irmão faz algo pelo outro, e o outro faz algo também pelo irmão. Isso é mutualidade. E a mutualidade, a comunhão se torna uma realidade quando nós vivemos isso. Então, o desafio que a palavra de Deus está fazendo para mim, é um desafio que ele está fazendo para mim, é esse desafio. A gente tem que viver mais uns para os outros e menos para nós mesmos. Aqui nesse texto que nós lemos, há dois mandamentos, depois eu vou ler vários aqui, você vai ver, tem bastante. Mandamentos relacionados uns aos outros. Aqui são dois só. Consolai uns aos outros. E edificai uns aos outros. Está aqui duas coisas que você e eu precisamos fazer. Primeiro, precisamos ser usados por Deus para consolar aqueles que choram. Irmãos, isso é fantástico. Sabe por quê? Porque eu tenho certeza que você e eu, nós somos pessoas consoladas pelo Deus de toda a consolação. Lá em 2 Coríntios 1, Paulo usa essa expressão fantástica, lá no verso 3, ele diz que o nosso Deus é o Deus de toda a consolação. E ele diz mais ali, ele diz assim que ele já nos tem consolado em toda tribulação. Olha só, em toda, não em alguma, mas em toda tribulação. Aí ele diz mais lá, no verso 4, para que possamos consolar aqueles que estão em tristeza, para que possamos consolar aqueles que estão vivendo, ele usa uma expressão fantástica, qualquer angústia pode ser consolada pelo nosso Deus. Irmãos, é fantástico a gente saber isso, porque Deus tem uma palavra especial para cada circunstância. Deus tem uma palavra de ânimo e de encorajamento para cada ocasião da sua vida. Quando você está triste porque você perdeu alguém, Deus tem uma palavra. Quando você perde o emprego, Deus tem uma outra palavra para mim, para você, é consolo. Quando você está desanimado por causa de alguma situação, aí vem o Senhor com a graça, com a misericórdia dele, com uma palavra especialíssima para aquele momento, para a sua vida. Se você está enfrentando alguma angústia na sua família, alguma tribulação, alguma aflição, algum filho que está dando algum problema, algum filho está lhe causando dor, algum neto, alguma neta, Deus tem uma palavra de consolo para aquela situação também. Se você sofreu alguma derrota na sua vida pessoal, alguma humilhação, ou se você foi traído por alguém, você foi caluniado, Deus tem uma palavra para essa situação também. Deus tem uma palavra de consolo para toda e qualquer angústia, irmãos. Que coisa fantástica. Só que tem um ponto muito importante. É que pessoas consoladas tornam-se pessoas consoladoras. Pessoas consoladas pelo Deus de toda a consolação, agora são veículos do consolo de Deus para a vida de outras pessoas. Qual é o consolo que você já recebeu do nosso Deus? Tenho certeza que você já recebeu alguma palavra de consolo específica em alguma situação. Agora, veja, tem outras pessoas que precisam dessa mesma palavra. E eu tenho certeza que o Senhor quer levantar você nessa noite para transmitir para outros uma palavra de encorajamento, uma palavra de ânimo, uma palavra de consolo. Ademais, o texto diz aqui que nós precisamos edificar uns aos outros. A palavra edificar, literalmente, significa construir uma casa. Mas eu, pelo menos, eu não sou pedreiro. O Silvio é, né? Talvez você também não seja pedreiro. Mas mesmo assim, nós somos construtores de casas. Casas que são vidas, irmãos. Nós somos construtores. E há muitas vidas que precisam ser construídas, edificadas. Tem algumas casas que às vezes precisam de uma reforminha, não tem? A minha casa mesmo já está, mas está precisando de uma pintura, está meio feia a pintura ali já, né? Já precisa quase que de algumas reformas, não sei como é que está a tua casa, a minha já está precisando quase. Olha só, é assim, às vezes outras casas começam a ter ali rachaduras, casas que precisam de uma reforma. Às vezes a estrutura começa a ser ameaçada até, né? Assim, tem prédio que cai, não é isso? Tem prédio que cai, desaba. Irmãos, e tem vidas também que estão assim. Vidas com, às vezes, rachaduras. E a rachadura, às vezes, começa a aumentar, né? A rachadura, às vezes, de uma vida começa a ficar maior. O irmãozinho, a irmãzinha começa a dar trégua para o inimigo, a tentação começa a tomar conta, a pessoa cede, vence e é vencida pela tentação, cai em pecado e aquela rachadura, né, começa a aumentar. Às vezes a pessoa é vencida pelo desânimo, às vezes é vencida pela depressão, há rachaduras na vida. Deus quer levantar você para edificar vidas. Há pessoas que estão com a sua fé abalada, fragilizada. E eu não estou falando de ninguém aqui, está bem aqui, mas eu conheço muito crente com a fé abalada, com a fé, sabe? Conheço muito, e não estou falando de ninguém aqui. Tem muito crente que a fé está diminuindo a cada dia, está assim, ó, diminuindo. Deus quer levantar você para fortalecer a fé dessas pessoas. Para você virar para essas pessoas e dizer, irmão, vamos crer no nosso Senhor. Ele é o Deus de todo consolo. Ele é o Deus que ele não nos abandona jamais. Vamos olhar para os céus, vamos olhar para o alto, vamos olhar para o nosso Deus. Ele não se esqueceu de nós. Então, irmãos, essa é a palavra de Deus para a Igreja Batista Vida Nova. É a palavra de Deus para a minha vida também. Vamos viver mais um para o outro. Dividir a vida um com o outro. E menos para nós mesmos. Eu quero terminar lendo aqui algumas passagens que falam sobre a mutualidade. Como eu disse, são cerca de 40 mandamentos relacionados à mutualidade. Na verdade, 43, e sendo que 30 deles são diferentes uns dos outros. Eu vou ler só alguns aqui, tá? Olha aqui, eu não vou citar as passagens bíblicas, são muitas aqui. Amai uns aos outros. Bom, aqui é longa. As listas são várias passagens, né? Amai uns aos outros, saudai uns aos outros, ou seja, cumprimentai uns aos outros. Tem irmão que nem olha na cara do irmão, o que é isso, gente? Saudai, cumprimentai uns aos outros, sede servos uns dos outros, sujeitai-vos uns aos outros. Ah, não, isso é muito difícil, né? Sujeitar o outro, não. Mas é isso que a Bíblia diz, nós somos servos, nós não somos senhores dos outros, nós somos servos. Diz aqui, não julguemos uns aos outros, tenhamos o mesmo sentimento uns para com os outros, acolhei-vos uns aos outros, sede mutuamente hospitaleiros, ensinai uns aos outros, aconselhai-vos uns aos outros, consolai-vos uns aos outros, que é o texto que lemos nessa noite. Tende cuidados uns dos outros, instruí-vos uns aos outros, consideremos-nos uns aos outros, encorajemos-nos uns aos outros, edificai uns aos outros, também na passagem de hoje, mas há outras passagens também que falam disso, não provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros, não mintais uns aos outros, levai as cargas uns dos outros, olha aqui, levai as cargas. Às vezes a gente olha para a nossa vida, não, eu já tenho muita carga, né? Já tenho muito fardo, não, vamos permitir que o Senhor nos ajude a levar os nossos fardos, mas vamos ajudar o outro a levar o fardo também dele. Cada um tem o seu fardo, sim, mas há irmãos que eles não suportam mais o fardo que eles estão levando às vezes. Eles precisam de alguém que possa oferecer o ombro e dizer, irmão, eu vou ajudar você. Lance um pouco do seu fardo sobre o meu ombro. Isso é comunhão. Suportando e perdoando uns aos outros. Lembre-se que suportar aqui é carregar o outro. Carregar, suportar aqui é carregar um ao outro. Confessai os vossos pecados. Esse negócio de confessar pecado, né? Vai sair por aí confessando pecado. Não, significa... Você tem que ter alguém da sua confiança, um irmão da fé, uma irmã da fé madura, para quem você pode abrir o teu coração, essa pessoa vai aconselhar você, vai orar por você, todos nós precisamos disso, e orai uns pelos outros. Eu li só alguns desses mandamentos, tem outros ainda, aqui eu li 20 deles, né? Tem mais, então, irmãos, que o Senhor nos ajude a viver uns aos outros, que o Senhor abençoe e continue abençoando, ainda mais a Igreja Batista Vida Nova, com as mesmas bênçãos que ele já tem derramado e com outras maiores e melhores e muito mais maravilhosas ainda, né? Que essa igreja continue sendo edificada pelo Senhor e entenda que você é a igreja. Você quer uma igreja abençoada? Seja você uma bênção então, meu irmão. Você quer uma igreja que seja edificada? Uma igreja que cresça? Cresça você, irmão. Seja você aquele que vai edificar outras vidas, então. E assim eu tenho certeza que coisas maravilhosas o Senhor ainda vai fazer nessa igreja, assim como ele já tem feito, com toda certeza. Muito obrigado, meus irmãos, por essa oportunidade. Eu repito, né, reitero aqui a minha felicidade nessa noite, de rever os irmãos, de ver aqui os irmãos que estão aqui já há tanto tempo, outros que estão novos aqui também, né? E isso realmente traz muita alegria ao meu coração. Louvado seja o nome do nosso Senhor. Vamos orar. Ó Deus, nosso Pai, como é bom estarmos aqui reunidos para celebrar ao Senhor. Ó Deus, o Senhor que é o dono da obra, o Senhor que é o dono da igreja, e ao Senhor que nós oramos e que nós agradecemos agora. Nós agradecemos, ó Deus, por esse trabalho, agradecemos ao Senhor por essa igreja. Louvado seja o Senhor, ó Deus, porque ao longo desses 20 anos, o Senhor tem abençoado ricamente essa igreja. Ó Deus, eu agradeço ao Senhor por anos atrás ter tido o privilégio de fazer parte dessa história. Eu quero agradecer pela forma maravilhosa como o Senhor, ó Deus, continua conduzindo esse teu povo através do teu servo, pastor Cacau. Que o Senhor também, ó Deus, abençoe grandemente o ministério dele, a vida dele, a Natália, ó Deus, a sua esposa, derramando sobre essa família a tua graça, a tua bênção, o teu cuidado, ó Deus. E que esse ministério continue sendo tremendamente abençoado pelo Senhor, ó Deus. Que esses irmãos possam se levantar, ó Deus, e eles continuem servindo ao Senhor, ó Pai. A nossa oração é que essa igreja, ela continue sendo bênção na vida de muitas pessoas, ó Deus. E que acima de todas as coisas, o teu nome seja sempre glorificado. Ó Deus, nosso Pai, a nossa oração também pelas igrejas. Oramos, ó Deus, nos ajude, ó Deus, tenha misericórdia de nós. Nos ajude a vencer o nosso egoísmo, Senhor. Nos ajude a vencer o nosso individualismo. Ó Deus, e nos ajude pela tua graça, pela tua misericórdia, a vivermos mais uns aos outros, a compartilharmos a nossa vida, a nossa fé, as bênçãos que o Senhor tem derramado sobre nós, na vida de outras pessoas, ó Deus. Nos levante, ó Pai, para que nós sejamos usados, para que nós sejamos instrumentos em tuas mãos, para que o teu nome, ó Deus, continue sendo conhecido e sempre glorificado. Em nome de Jesus que nós oramos e nós agradecemos. Amém, Senhor. Amém. Amém, irmãos. Deus abençoe grandemente os irmãos. Nos próximos 7 anos ou 20 anos, até que o Senhor Jesus Cristo retorne, então. Amém.